Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com profundo pesar que comunico, senhor presidente, o falecimento dos ex-soldados da borracha, senhores Edrísio Fernandes da Costa, Oswaldo de Souza, José Ferreira e João Leite Cardoso. Todos com mais de 85 anos de idade e que faleceram na última semana. Quero registrar aqui as nossas condolências aos familiares e amigos desses bravos guerreiros que deram uma importante contribuição no esforço de guerra aos países aliados durante a Segunda Guerra Mundial, que até hoje aguardam o reconhecimento da nação brasileira. Peço, senhor presidente, uma atenção especial ao governo federal, ao nosso governo, da presidenta Dilma, para a sanção da PEC 61-2013, aprovada aqui no Congresso Nacional, e que garante o pagamento imediato de um abono de R$ 25 mil reais a esses soldados e seus familiares dependentes, como a fixação da pensão também de 2 salários mínimos, pois todos eles estão nessa faixa de idade, de aproximadamente 85, 90 anos, até mais de 90 anos. Então, se nós não tivermos a sanção e o benefício logo, mais soldados da borracha irão falecer e não vão ter acesso a esse benefício tão importante. Outro assunto, senhor presidente, foi que a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados está promovendo hoje uma ampla audiência pública para discutir o projeto de lei do Senado número 114 de 2010 em minha autoria, que atualiza a definição e o conceito de livro e altera a lista de equiparados a livros, incluindo dispositivos eletrônicos cuja função primordial seja a leitura de texto em formato digital. Esse projeto de lei foi aprovado em duas comissões aqui no Senado, na Educação e na CAI. E na Câmara dos Deputados, ganhou o número 4534-2012, tem a relatoria da deputada Fátima Bezerra, que com essa audiência, com duas mesas redondas pela manhã e outra agora à tarde, ampliou ainda mais o debate sobre a definição de livro nos tempos atuais, onde o formato digital e os componentes eletrônicos assumem grande importância na difusão da cultura e do conhecimento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse projeto, concebido essencialmente para ampliar a difusão e a leitura de livros em nossas escolas em todo o Brasil, concedendo o mesmo benefício tributário que é dado ao livro impresso produzido aqui no Brasil e também o importado. Para isso, é necessário corrigir uma distorção criada com o passar do tempo na chamada Lei do Livro, a Lei nº 10.753/2003, que considera livro apenas a publicação de textos escritos em fichas ou papel ou folhas de papel. Ora, hoje, com a tecnologia existente, é um contrassenso considerarmos como livro apenas o material impresso. Evidente que o conceito de livro, como discutimos hoje pela manhã, e que foi muito bem destacado pelo diretor do Ministério da Cultura, Dr. Fabiano Piuva, vai muito além do meio físico que ele é difundido ou lido, seja ele impresso ou eletrônico. Incorporo ao meu pronunciamento e à minha defesa do projeto as citações que Fabiano Piuva fez do famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, que em uma de suas belas crônicas sobre o tema disse que o livro, dentre os diversos instrumentos criados pelo homem, é o mais assombroso, o mais fantástico. Segundo Borges, diz o seguinte: os outros são extensões do seu corpo. O microscópio e o telescópio são extensão da vista. O telefone é o prolongamento da voz. Seguem-se o arado e a espada, extensões do seu braço. Mas o livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Portanto, independente do meio em que é divulgado, o mais importante em um livro é, sem dúvida, o seu conteúdo, a história que o autor quer nos contar, o poema, o romance, a novela, o conto, enfim, o material didático que os nossos alunos precisam aprender em sala de aula. Porém, todo esse conteúdo, todas essas histórias, fruto da imaginação ou da ciência, precisam de um meio físico para serem manipuladas pelo leitor, pelos estudantes. É por conta disso que o conteúdo e a forma são praticamente indivisíveis. Assim como precisamos do papel para ler o livro tradicional, também necessitamos de um leitor eletrônico para ler o livro digital. Deste modo, podemos considerar, sim, nos dias de hoje, tanto os arquivos digitais, nos mais diversos formatos, que podem ser lidos ou ouvidos, assim como devem ser considerados equivalentes a livros, os equipamentos que permitem a execução de tais arquivos, como os leitores eletrônicos, e-books, e-readers e até mesmo os tablets. Nossa proposta é que tais itens devem gozar de imunidade fiscal para o comércio, assim como o livro propriamente dito, como objetivo de fomentar a leitura, a obtenção de informações, o estudo, o conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia. Tal medida também deve reduzir o preço desses equipamentos eletrônicos equivalentes ao livro em até 50% do seu preço de mercado, visto que estarão livres dos impostos. É preciso ficar claro que a indústria nacional precisa ser estimulada, mas isso não quer dizer que devemos protegê-la da saudável concorrência com o mercado internacional. Hoje, são poucos os países que detêm a tecnologia para a produção de telas capacitivas, sensíveis ao toque, peças fundamentais dos leitores digitais e dos tablets. Importante considerar também que, para escapar dos impostos, instalou-se no país a indústria do contrabando no Brasil, com a comercialização de equipamentos digitais e eletrônicos em qualquer canto do país, em locais conhecidos nacionalmente como Feira dos Importados, verdadeiras ilhas fiscais, onde são comercializados produtos contrabandeados e pirateados à solta para quem quiser. Portanto, dificultar o acesso ao livro digital, à leitura e à informação por meio de autoimpostos de importação desses produtos só vai prejudicar ainda mais nossos estudantes, os leitores, e alargar ainda mais a distância entre a indústria internacional de ponta e a nossa indústria local de eletrônica industrial. Portanto, senhor presidente, para concluir, eu entendo que o livro digital é de fundamental importância para os nossos alunos. Nós precisamos aprová-lo, fazer com que os nossos estudantes todos tenham à sua disposição um livro digital. Nós precisamos fazer com que os estudantes brasileiros tenham a mesma condição dos estudantes de primeiro mundo. É assim que eu entendo que deva ser o futuro em breve das nossas salas de aula, com todos os alunos, principalmente da rede pública de ensino, tenham acesso, tenham à sua disposição o livro digital. Eu entendo que é imprescindível para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país, o acesso aos nossos estudantes do livro digital, para que eles possam acompanhar a evolução da tecnologia no Brasil e no mundo. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente. Sim.